DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Bem-vindo ao DW, a voz da Alemanha. Está na companhia de Thiago Melo e Madalena Sampaio. Os destaques desta quinta-feira, 28 de março de 2019. Falta de financiamento pode colocar em causa ajuda humanitária às vítimas do ciclone em Moçambique.
A nossa necessidade de financiamento é um total de 130 milhões de dólares. É a lacuna para poder dar continuidade ao trabalho que estamos fazendo agora, nos próximos 3 meses.
Em Quelimane, no centro de Moçambique, cidadãos acusam a polícia de extorsão e assassinato de um jovem.
Polícias, nas noites, quando pegam pessoas, perguntam sobre bilhete. A pessoa, se não se identifica, começa a bater a pessoa. A população não está a gostar. Estamos a lamentar sobre isso.
E no Reino Unido, a primeira-ministra promete renunciar se o acordo para o Brexit for aprovado no parlamento. O Jornal da Manhã começa agora. O Programa Alimentar Mundial precisa de 130 milhões de dólares para continuar a apoiar as populações afetadas pelo ciclone Idai, no centro de Moçambique. O número é avançado pela representante do programa em Maputo, Karima Nente, em entrevista à DW África. Segundo a responsável, a ajuda do Programa Alimentar chegou a 168 mil pessoas e o número está a crescer. Karima Nente saúda a parceria forte com o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, o governo e as comunidades e a capacidade de coordenação do programa alimentar para ultrapassar a fase inicial do processo de ajuda.
O PMA tem uma parceria muito forte com o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades e com o governo de Moçambique, com as comunidades. Antes do ciclone vir, nós já tínhamos pessoal pré-posicionado, nós já tínhamos alimentos também pré-posicionados e já estávamos respondendo a uma cheia na província de Tet e na província da Zambésia. Aí, depois que passou o ciclone, nós fizemos parte do primeiro convoio que entrou na cidade da Beira. Depois de 48 horas, nós já estávamos começando a fazer a distribuição de alimentos. Começamos com biscoitos, são biscoitos enriquecidos. Também colocamos lá 2 helicópteros, hoje já são 3, para distribuir esses biscoitos enriquecidos às aldeias mais longínquas e isoladas. E também distribuímos nos centros de acomodações, nas áreas urbanas, papinhas enriquecidas também. No momento, já apoiamos um total de 168 mil pessoas e o número está crescendo.
Apesar de já estarem no terreno, o processo de distribuição de ajuda começou de uma forma algo caótica. Falta de energia, comunicações, dificuldades de acesso. Como é que se supera este caos, por assim dizer, no terreno?
Sim, bom, eu não sei se eu diria caos, assim, mas é que houve muita coordenação, a liderança do governo e também o PMA apoia não só na própria resposta, mas também na coordenação. Fazemos uma coordenação com os parceiros. Na área da logística, é o PMA que faz também a coordenação junto com as autoridades do governo para resolver, assim, para onde que vai o quê e tudo mais. A priorização. Na cidade da Beira tem um centro de operações, então pouco a pouco vamos tendo as condições propícias, as mais propícias para trabalhar. Há, às vezes, algumas lacunas, sempre a natureza, não é, de uma emergência.
Quais são as dificuldades que se mantêm na distribuição de ajuda?
O acesso, meios de transporte e acesso às pessoas que ainda estão isoladas. O segundo aspecto, o financiamento. A nossa necessidade de financiamento é um total de 130 milhões de dólares. É a lacuna para poder dar continuidade ao trabalho que estamos fazendo agora, nos próximos 3 meses.
Estamos a falar de muitas pessoas afetadas e ajuda que é, em muitos casos, insuficiente. Começam a surgir algumas críticas à forma como são distribuídos os apoios pelas autoridades governamentais. Nestas situações de emergência de alto nível, como é que se garante que a ajuda chegue a quem realmente precisa? As Nações Unidas têm mecanismos para fazer este trabalho?
Com certeza, antes de entrar numa comunidade, nós fazemos uma avaliação rápida para saber quantas pessoas estão aqui, quantos foram atingidas, quantos homens, quantas mulheres, quantas crianças e qual o tipo de apoio que é necessário. Aí, logo em seguida, se manda os meios para dar a resposta. Agora, não é sempre que tem os mesmos mantenimentos disponíveis. O ideal seria dar um pacote, né? A comida, a tenda, a purificação de água, daqui medicamentos, um pacote completo. Não é sempre em todos os lugares que vai ter o pacote completo. Então, isso é uma coisa, todo um trabalho de logística e organização que se deve fazer.
No terreno, tem alguma percepção desta frustração, uma certa desconfiança das pessoas em relação a este trabalho de distribuição? É uma coisa que dificulta o trabalho do programa alimentar?
Nós fazemos emergências em muitos países. Então, não é uma coisa assim que nós não estamos acostumados a ouvir ou não estamos acostumados a lidar. Toda resposta à emergência tem a sua fase inicial, que é complexa, que nós fazemos de tudo para poder fazer o nosso trabalho o mais eficientemente possível. Mas é muita coordenação necessária. São muitos intervenientes.
Ouviu Karen Manente, representante do Programa Alimentar Mundial em Maputo, numa entrevista conduzida por Maria João Pinto. E como avalia o trabalho de ajuda humanitária prestado às vítimas do ciclone Idai em Moçambique? Foi esta pergunta que fizemos mais cedo na nossa página no Facebook, DW Português para a África. E aqui ao meu lado já está a Madalena Sampaio com algumas respostas dos ouvintes. Bom dia, Madalena.
Bom dia. Como sempre, bem cedo já temos vários comentários. Cândido Gabriel escreveu no Facebook da DW que o trabalho é positivo desde que chega às pessoas a quem a ajuda humanitária se destina realmente. Manuel Jeque, de Coamba, província do Niassa, avalia positivamente o processo de ajuda humanitária prestado às vítimas do ciclone Idai em Moçambique, mas faz um pedido que não haja oportunismo para que possa haver igualdade na distribuição dos produtos. Bem haja Moçambique.
Obrigado, Madalena, e logo mais trazemos outros comentários. Participe também.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, pelo menos 6 pessoas morreram de diarreia aguda no início desta semana na cidade da Beira. A informação foi avançada pelo Serviço Nacional de Assistência Médica de Moçambique, que também confirmou 5 casos de cólera na mesma cidade. Todos os casos estão relacionados com a falta de saneamento e de água potável após a passagem do ciclone Idai no centro do país. Até agora, já foram registrados quase 3 mil casos de diarreia nas províncias de Sofala e Manica. O Ministério da Economia e Finanças de Moçambique estima que serão necessários mais de 500 milhões de dólares para a reconstrução da zona afetada pelo ciclone Idai. Segundo o jornal O País, o governo e os parceiros de ajuda humanitária ainda estão na fase de levantamento dos estragos provocados pelo ciclone e que os valores necessários para a reconstrução só deverão ser conhecidos após este trabalho. Entretanto, o ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique lançou um apelo à comunidade internacional pedindo que se intensifique a ajuda humanitária às vítimas do ciclone. De acordo com José Pacheco, o salvamento e resgate são a prioridade da atual fase de emergência. E o presidente moçambicano Filipe Nyusi anunciou ontem a exoneração da embaixadora de Moçambique em Angola. Helena Taipo é alvo de investigação por suspeita de corrupção. A embaixadora terá recebido suborno para favorecer empresas em contratos com a Segurança Social quando ainda era ministra do Trabalho em 2014. A plataforma de reflexão dos angolanos na diáspora divulgou uma nota de repúdio à libertação do empresário suíço-angolano Jean-Claude Bastos de Moraes e do seu sócio e filho do ex-presidente José Eduardo dos Santos, José Filomeno dos Santos. Ambos estavam a ser investigados por gestão danosa do Fundo Soberano de Angola, mas foram libertados no fim de semana após acordo com a justiça angolana e devolução do dinheiro transferido ilicitamente do fundo. A organização de angolanos na diáspora classificou como grave e inexplicável a decisão da justiça angolana. O Conselho de Segurança da ONU pediu à Guiné-Bissau a realização de eleições presidenciais em 2019, dentro do prazo legalmente estipulado, e insistiu na necessidade de ser acelerada a revisão da Constituição. Salienta também a necessidade de um diálogo inclusivo em conformidade com o Acordo de Conakry e as recomendações da CDAO.
DW África, Deutsche Welle.
E continuamos no centro de Moçambique. Moradores de dois bairros na cidade de Quelimane acusam a polícia de ter assassinado um jovem de 18 anos há uma semana e também de extorsão. O comando da polícia na província da Zambézia refuta todas as acusações. Os detalhes com Marcelino Moeia.
Na semana passada, um jovem de 18 anos de idade foi encontrado sem vida no bairro Sidwa, o bairro mais populoso da cidade de Quelimane. A população atribui a responsabilidade do assassinato aos agentes da Polícia da República de Moçambique. Isabel Viegas, tia do jovem, conta como tudo aconteceu.
Eu, meu sobrinho, vinha de canoa com carvão, mais de peixe, mais de madeira. Vinham vender. Daí aqueles meninos, como chegaram às 19 horas, vieram aqui para comprar bolo mexicano. Então daí, ao regresso, cruzaram com a polícia. Perguntaram aqueles moços, estão vindo de onde? Miúdos falaram. Assim estamos a vir de comprar bolos. Começaram a falar, estão de dinheiro, dá lá um documento. Aquele moço disse, eu não tenho documento. O menino com medo, correu. Daí aquele polícia correu atrás daquele menino, entrou, começou a bater. O menino desmalhou, lhe levou, lhe lançou para no mangal. Nós corremos. Fomos para lá na esquadra, nem nos deram ajuda de dizer que vão lá, tá aqui caixão, tá aqui o quê? Não fizeram nada.
Não é só no bairro de Sidwa que a população está revoltada com a polícia. Também os residentes no bairro Janeiro, em Quelimane, se queixam das autoridades, a quem acusam de destruição e tortura. Os residentes dizem-se cansados deste comportamento da polícia.
O que está acontecendo aqui no Sidwa é uma forma muito negativa. Polícias, nas noites, quando pegam pessoas, perguntam sobre bilhete. A pessoa, se não se identifica, começa a bater a pessoa. A população não está a gostar. Estamos a lamentar sobre isso.
Aqui no Sidwa estamos mal. Será que o governo não sabe organizar mesmo esse tipo de caos? Para o governo, nós aqui não somos pessoas. Batem pessoas de qualquer maneira. Você não tem dinheiro. Também ele não ajuda em nada.
Mas o comando da Polícia da República de Moçambique nega todas as acusações. Sidney Rolonzo, porta-voz da Polícia da República de Moçambique na província de Zambézia, explica.
Não é característica da polícia atuar de tal maneira. A polícia, no momento da sua atuação, respeita o que é preceituado na atuação policial. O que nós apelamos à população é para que, se tais situações ocorrerem, aproximarem a nossa subunidade para prestarem queixa, para podermos dar o devido acompanhamento. Todos os giros da cidade de Quelimane estão controlados e, se se identificar que este fato ocorreu numa certa região, saberemos quem esteve a trabalhar naquela região e poderemos, se comprovar se que tal fato aconteceu, a levantarmos um processo disciplinar contra esses indivíduos.
O chefe de quarteirão, Sérgio Armando Pinho, afirma que a má atuação da polícia no bairro Sidwa não é um problema novo.
Motivo de dinheiro. Esta segurança já não está a existir. Polícia de Sidwa. Vem de onde, não sei. 21, 22 horas só ficam aqui. Só é arrancado telefone, dinheiro é batido. Não há segurança. Trabalho do comandante provincial nós estamos a conhecer.
A partir do clima para a DW, Marcelo Moia.
DW. Do centro da Europa. Para si.
A primeira-ministra britânica Theresa May pretende demitir-se caso o parlamento aprove o seu acordo para a saída do Reino Unido da União Europeia. Em uma reunião com membros do seu partido conservador nesta quarta-feira, Theresa May reconheceu o desejo por uma nova liderança e disse que colocaria os interesses do povo britânico em primeiro lugar. A decisão de Theresa May é uma resposta à pressão de membros do seu partido conservador que prometem apoiar o acordo do Brexit se outro líder assumir o comando da próxima etapa das negociações que vão determinar as futuras relações com a União Europeia. Apesar de ter cedido à pressão, Theresa May não disse quando deve renunciar ao cargo, mas o parlamentar eurocético Jacob Rees-Mogg, da ala mais à direita do Partido Conservador, afirmou que a primeira-ministra deixou muito claro os seus objetivos. A primeira-ministra deixará o cargo se o acordo for ratificado, e isto pode acontecer até 22 de maio. O anúncio da primeira-ministra veio poucas horas antes de o parlamento debater e colocar em votação 8 alternativas para o Brexit, mas nenhuma das 8 propostas apresentadas obteve a maioria. As opções com mais apoios foram a convocação de um referendo para ratificar um eventual acordo e a negociação de uma união aduaneira com a União Europeia. As possibilidades que foram propostas pela ala mais eurocética dos conservadores estiveram entre as menos votadas. Para o secretário de Estado para o Brexit, Stephen Barclay, o resultado da votação desta quarta-feira representa que
There is no simple way forward. The deal the government has
Não existe um caminho simples pela frente. O acordo negociado pelo governo é um compromisso tanto com a União Europeia como com os parlamentares. Os resultados do processo pelo qual esta casa passou hoje fortalecem a nossa visão de que o acordo que o governo negociou é a melhor opção. Apesar de a sessão de hoje não ter chegado a nenhum resultado conclusivo, os parlamentares deixaram a porta aberta para que na próxima segunda-feira seja convocada uma segunda rodada de votações para tentar que alguma opção alcance apoio majoritário. Os debates de alternativas para o Brexit iniciaram depois que os deputados decidiram assumir o controle da agenda de discussões sobre a saída do Reino Unido do Bloco Europeu, o que normalmente era feito pelo governo. Os deputados rejeitaram duas vezes o acordo do Brexit apresentado pelo governo, ambas as vezes por grandes maiorias, mas Theresa May ainda tenta convencê-los. Entretanto, mesmo com a intenção de demissão da primeira-ministra, o Partido Unionista Democrático da Irlanda do Norte, do qual depende a maioria parlamentar de Theresa May, que mantém a sua oposição ao acordo do Brexit. Na semana passada, líder do governo britânico aceitou um acordo com a União Europeia para adiar o Brexit em meio a temores de uma saída catastrófica sem acordo no dia 29 de março, data fixada em 2016 por Bruxelas. Se o acordo alcançado por Theresa May na União Europeia for aceito pelos parlamentares nos próximos dias, o Brexit acontecerá em 22 de maio, conforme foi ratificado por grande maioria do parlamento nesta quarta-feira. Mas se não, a líder do governo britânico deve retornar a Bruxelas antes de 12 de abril para explicar o que acontece em seguida.
DW Notícias.
Na Argélia, a União Nacional Democrata, principal aliado do governo do presidente Abdelaziz Bouteflika, pediu a renúncia do chefe de Estado. Num comunicado divulgado pelas agências de notícias, o partido pede que o presidente se demita a fim de facilitar o período de transição no país, que há meses assiste contestações nas ruas pedindo a saída de Bouteflika. Na terça-feira, o chefe do exército pediu que o presidente fosse declarado inapto para o cargo. Nas Comores, a oposição rejeitou ontem a reeleição do presidente Azali Assoumani. Os partidos disseram que a vitória de Assoumani foi à custa de fraude eleitoral. A Comissão Eleitoral das Comores proclamou Azali Assoumani vencedor com 60,77% dos votos. Observadores internacionais alertaram para diversos incidentes que prejudicaram a transparência da votação. A Amnistia Internacional criticou a União Europeia por abdicar de suas responsabilidades humanitárias depois que o bloco concordou em retirar navios que patrulhavam o Mediterrâneo para evitar que imigrantes que tentem a perigosa travessia da Líbia até a Europa. A operação de patrulhamento vai agora acontecer por meio aéreo e só pelos próximos 6 meses, período em que a União Europeia pretende capacitar a guarda costeira líbia. A delegação do Conselho de Segurança da ONU visitou o Mali e o Burkina Faso entre 21 e 25 de março diz que a reforma constitucional é o principal objetivo para os países da região africana do Sahel. A delegação foi composta por representantes da França, Alemanha e Costa do Marfim. O representante permanente da França junto à ONU falou sobre a visita ao Mali, condenando o ataque do último sábado no país, que custou a vida de 135 pessoas e afetou a visita dos representantes do Conselho de Segurança.
DW Espaço do Ouvinte.
Voltamos a falar do ciclone Idai para lhe perguntar como avalia o trabalho da ajuda humanitária prestado às vítimas do ciclone em Moçambique. Madalena, mais comentários?
Mais comentários. Shamfar Shandali diz que todo o trabalho é positivo, mas o governo constitui uma ameaça à distribuição dos donativos aos necessitados. Biriato Espírito Santo concorda que neste momento toda a ajuda prestada a Moçambique é positiva. O problema, diz, são os dirigentes que levam tudo para o lado pessoal e os destroços disto tudo serão revelados daqui a alguns meses. Ainda no Facebook da DW, Napili John Life afirma que este apoio é positivo, mas apela aos doadores para canalizarem diretamente a ajuda para as vítimas do ciclone Idai. Há muitos sangues e os dirigentes não têm pena do povo, diz este nosso ouvinte. Raul Fernando Teixeira Zandamela escreve a partir da África do Sul e diz que toda a ajuda é bem-vinda, mas teme que os produtos não cheguem ao destino certo. Também agradece o gesto de solidariedade estrangeira em prol dos carenciados, mas diz que a verdade é que nem toda a ajuda chega ao destino certo. Há infiltrados na distribuição dos bens doados para as vítimas.
Obrigado, Madalena, e a você que esteve até agora conosco. Aqui encerramos mais uma emissão. Acompanhe mais notícias na página dw.com/português ou na página DW Português para a África no Facebook. Não perca mais tarde o Jornal da Noite. Até lá, tenho todos um ótimo dia.